O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, este é o Ex Libris, um podcast sobre a vida, o universo dos livros e tudo mais. Tem aqui na mesa comigo eu mesmo, Fabrício Calado, Geisa Martins.
Opa, tudo bom?
Priscila Fernandes.
Oi, pessoal.
E o nosso convidado especial, Pedro Couto.
E aí, tudo bom?
Do site Dilanesco, cujo nome é autoexplicativo, é sobre Bob Dylan, para falar com a gente do Nobel de Literatura que deu Bob Dylan.
Não, deu zebra.
É, para completa surpresa, o Pedro discordaria, mas para completa surpresa de todo mundo, menos o Pedro. É.
Para mim era óbvio.
Não, eu queria dizer que hoje o meu dia foi assim. Foi,
que foi golpe, fala.
Não, eu acordei às 8 da manhã, feliz como uma criança no Natal, sabe?
Que ia dar...
Pra ver o meu presente. Aí eu fui na internet.
Sério?
É sério. E eu olhei, aí eu falei, pá, saiu o Nobel.
Você foi pra, bateu panela? Falou, ó.
Aí eu falei, não, eu falei assim. Ué, como assim? Essa foi a minha reação, exato, porque eu não esperava jamais.
Ao invés de olhar pra estante, vai ter que olhar pros CDs, pros discos.
E no caso, se o cara assinou Spotify, já se livrou dos discos, né? Você manda, defenda Dylan. pra gente falar não, que não.
Acho que na real é isso. Você falou que já estava esperando, já era esperado.
Já, não que já fosse. Eu particularmente, não esperava. Há uma discussão em torno disso faz bons anos.
Então você não esperava, mas tem a galera que não, já esperava.
A gente sempre esperou, mas sempre que havia essa discussão em relação à possibilidade dele ganhar, havia todas essas críticas que faziam, enfim, o que eles falam. Falando que o Dylan não é escritor de fato.
Mas esperavam ou gostariam?
Gostariam, né? Essa é a diferença. Não, mas óbvio, eu acho que
apareceu,
assim...
Já apareceu em algum outro ano? Alguém falou, puta, pode ser
sim, o... Sim, não, acho que nos dois últimos anos apareceu. No último...
Como indicado.
Como indicado, mas assim, óbvio que nunca foi o favorito, assim. Sempre havia outras
pessoas.
Barreira
ali.
E não era o favorito nessa também.
Nunca
não.
Tem um artigo, que eu não me lembro agora de quem, mas é um artigo que o cara escreveu no dia 6 de outubro, que ele coloca assim, quem são os prováveis, quem é o provável vencedor do prêmio Nobel? Ou Nobel, né? E aí teve esse cara que escreveu, quem é o próximo vencedor do Nobel de Literatura? E aí a linha fina era... Não é, com certeza não é o Bob Dylan. E aí o cara coloca, tipo, ele divide em três listas. O mais provável, um que pode ser, e os mais improváveis, o Dylan tava nesses.
Você lembra quem era o mais provável?
Eram os que estavam...
O seu Murakami.
O Sírio. Não,
eu achei que era o Philip Roth.
Também.
O keniano que entra no... Como pronunciar o nome do keniano?
Olha, eu acho que o último nome é Chongo, mas nós temos alguém que já trabalhou em livraria aqui para nos poupar do vexame.
Eu só sei o ISBN.
É uma piada muito interna, mas enfim, o ISBN é o RG do livro. Olha, eu vou tentar pronunciar, espero que ele não esteja ouvindo. Nguji Wa Chongo.
Nguji.
Enfim, quem era favorito? Até o anúncio do Nobel, era Murakami, Adonis, que é um poeta da Síria, o Chongo e o Philip Roth.
O Roth já leu o Pulitzer, né? O Man Booker Prize,
sim,
Gold Medal in Fiction, é um cara premiado.
Bob Dylan também.
Então, o Bob Dylan...
Acho que o Bob Dylan ganhou o Grammy.
O Pulitzer ganhou.
O Pulitzer
ganhou em 2008 e é o único cara do que ganhou Pulitzer, Grammy, Oscar, Globo de Ouro.
Por que ele ganhou o Oscar?
E Things Have Changed, uma música própria do filme, não me lembro agora o nome, Wonder Boys.
Tá.
Então isso significa que ele é um super-humano, né?
Exatamente, por isso merece o Nobel da Paz.
Que homem!
Os livros dele, eu não gosto de crônicas, o Pedro, até onde eu sei, gosta. E
que é uma autobiografia, né?
Então, que não é, né? É um livro de memórias que não tem nenhuma memória. Ele começa a escrever, o Pedro está quase tacando o microfone aqui em mim, mas ele começa a falar em fluxos de consciência, então ele vai até... Quando ele começou, Depois ele pula para quando ele foi contratado, depois ele volta para quando ele está, sei lá, começa o crise quando ele era pequeno. Acho interessante,
mas ele diz então, que é uma autobiografia.
Acho que venderam então... como autobiografia. Era um livro de memórias, né?
Ele escreve e manda. O que falam depois não é responsabilidade dele.
Não, sim, mas eu lembro que foi marketado como o livro de memórias.
Sim, não, é um livro de autobiografia. Teoricamente é um livro de memórias dele, né, o que é a definição. Mas, mas ele trata essa memória de uma maneira um pouco diferente do que se imaginaria que fosse um livro de memórias. O que é muito óbvio quando a gente fala de Dylan, porque é uma maneira diferente. E aí eu até estava conversando com o Fabrício antes, que é isso, assim, é uma relação. E para mim esse é um dos grandes trunfos do Dylan, é se você for ouvir ou contemplar ou consumir Dylan esperando alguma coisa, você sempre vai se frustrar. Então é um trabalho de rever o que é expectativa muito grande, porque é isso, se você vai esperar um livro de memórias de um jeito padrão, você não vai encontrar, vai encontrar um negócio absurdo. Se você lê, querendo ler um livro interessante, enfim, de alguma outra maneira, mais aberto, você vai ter um outro tipo de conexão, assim como é o Dylan ao vivo hoje em dia.
Mas a memória não precisa ser linear, né?
Eu também acho, exatamente. Mas é como
ele concorda depende. Completamente.
É como se espera, né? É como se espera que seja. Eu nasci em tal lugar, aí eu estudei em tal lugar, eu fiz esses amigos. E a nossa memória não funciona assim. A relação com a nossa vida não é assim.
Não.
Então...
Nem o Bob Dylan tem cara de funcionar muito assim, né?
Exatamente. Não. Não. Então... Para quem é preso na chuva, né?
Não. Aliás, mas agora, e o que falou, né, o pessoal da academia dizendo que ele criou, né, uma nova maneira?
Eu gostei do que disseram.
Eu nem sei citar, na verdade, estou sem a frase aqui.
Eu tenho. Disseram assim que o Dylan criou um fluxo... Não, primeiro disseram que ele criou novas expressões poéticas na grande tradição das canções americanas. Eu, como profundo desconhecedor da grande tradição das canções americanas, eu vou jogar essa bomba para o Pedro. Pedro, procede?
Tá certo.
Justifique.
É óbvio, é só...
não vê quem não quer.
É só exato. Eu acho que assim, é um pouco óbvio por conta disso. Há uma boa analogia que diz que enquanto o Elvis deu a pelvis pro rock, o Dylan deu cérebro. E eu acho que, de certa forma, apesar de ser...
É o Nobel de Neurociência.
Exatamente. Apesar de soar um pouco arrogante... E talvez seja um pouco. De fato, existe essa relação entre qual foi a relação mais poética, mais profunda que o Dylan trouxe para o rock. Numa época que os Beatles cantavam I Wanna Hold Your Hands, ele cantava sobre outras coisas. Ele cantava Masters of War ou A Hard Rain's Gonna Fall, que são, e aí voltando até para o prêmio Nobel, que são verdadeiros. É possível ler essas canções. Você não precisa necessariamente da canção, da melodia, da harmonia, para conseguir interpretar de uma maneira profunda essas letras. E citando só essas duas, assim. Então, e ele era único em relação a isso. Tanto é que John Lennon se influenciou, tanto é que tanta gente se influenciou com o Dylan. Então, eu acho que ele, de fato, ele ressignificou o que era rock and roll, e significou o que era fazer música no mundo pop. Aí, sendo bem específico, é óbvio que o Dylan não é o maior poeta do mundo ou o maior compositor do mundo. Ah. Mas dentro do mundo pop, ele de fato revolucionou. Dentro da tradição americana de rock, de pop. O pop não necessariamente o pop superficial, mas aquela música popular, ele de fato revolucionou. E aí, isso pra mim é um pouco indiscutível, assim. Quando você pega Like a Rolling Stone e a barreira que ela quebrou em diversas, tanto a barreira do tempo, que foi uma das poucas músicas em que normalmente se tratava single com até 3 minutos, e essa música tem 6 minutos e 14. Então, já aí você já começa a ver algumas revoluções aí, dentro ou fora desse círculo fechadinho, ele tem uma influência considerável.
Aproveitando, eu dei uma pescada nas redes sociais, eu peguei alguns depoimentos, posts, na verdade, de escritores, e o da Alice Ruiz casa um pouco com o que você falou, que ela fala assim, tem gente que acha que letra de música não é poesia. A rever depois deste Nobel. Tem gente que acha que letrista é um ou uma poeta menor. Eu digo, citando não lembro quem, que letrista pode ser um ou uma poeta menor enorme. Ela botou caixa alta,
poeta
enorme.
Poeta menor enorme. Muito bom. Eu peguei aqui o Salman Rushdie, dos Versos Satânicos, que gostou do Dylan, falando que o Dylan é o herdeiro brilhante de uma tradição bárdica. Eu acho uma grande escolha. Eu, Salman Rushdie. Quem reclamou foi o Irvine Welsh, do Trainspotting do Pornô, que diz: eu sou fã do Dylan, mas este é um prêmio mal concebido de nostalgia, arrancado de próstatas podres de hippie senis. E o cara que zoou, que é o Gary Steingart, do Absurdistão, diz: eu entendo completamente o Comitê do Nobel. Ler livros é muito difícil.
Olha, eu não sei qual foi a...
Mas eu gosto dessa, da anterior a esse do transporte, eu acho,
Irvine,
né?
Welsh.
Que é uma grande bobagem, assim. Deve estar tão drogado quanto os personagens. Porque o que o Dylan não pode ser é classificado como uma nostalgia. Porque o que ele... E ele talvez dentro desse grupo... Sendo bem defensor, né? Dentro desse grupo dos anos 60, ele foi um dos poucos que ainda produz muito, e os repertórios dos shows de hoje em dia, recentes, assim, tirando esse do Old Cella, do Desert Trips, que é uma outra que é mais diferente, eles são compostos 70% por músicas de 97 para cá. E aí, quando você pega um artista dos anos 60 e consegue fazer esse tipo de coisa, é raro. Uhum. Então, não acho que haja esse apego à nostalgia sessentista, como explica o nosso Zé Droguinha.
Agora, eu peguei um aqui que é no Facebook, do Paisagem Personas, que é o Theo Adorno, né, cartunista, que é o alter ego do...
Luiz Braz.
Luiz Braz e Nelson de Oliveira. E aí ele fez um desenho de uma pessoa, me ajuda a definir isso.
Meditando, meditando.
Um ser meditando e escrito assim: não estou escutando panelas nem gritos de Dylan golpista. Dito
Pedro,
isso...
Pedro Couto diz: não fale em crise no
então,
trabalho.
Fora Dylan. Eu não sei qual é a estratégia que o...
Fora Dylan. Hashtag.
Que a academia sueca resolveu usar, né? Mas eu acho que a Lígia Fagundes, o Murakami, o Philip Roth e por aí vai, não vão ter a chance de ganhar o Grammy.
Acho que o Murakami...
Não tem como. Aliás, como vamos escrever um romance no Grammy, né?
Mas alguém falou...
Isso é uma fronteira, assim. Todo lugar que eu fui ler, tinham vários caras dizendo, né? Todos os articulistas dizendo... Ah, aquela velha briga de se música e cultura pop é literatura ou não é, as fronteiras e tudo mais, não vamos entrar nela. É fácil pontuar e não entrar.
Exatamente. Aliás, ó, Santiago Nazarian postou no Facebook: Dylan ganhar o Nobel é a consagração da irrelevância do livro nos tempos de hoje. Errada, né?
Fora que livros de autores de língua... Peguei aqui um ranking que saiu na matéria do El País, do Fernando Navarro, que diz que os autores de língua inglesa foram contemplados 27 vezes, seguidos por literatos de língua francesa 14 vezes, alemã 13 e espanhola 11. O Saramago foi o único autor
português, né?
Lusófono. A ser contemplado. Então, eu acho uma tristeza.
É uma tristeza.
Aliás, a Lígia Fagundes Telles não ter sido contemplada.
Por falar em tristeza, eu queria chamar... A gente pegou uns depoimentos, né, pessoas mandaram para a gente. O Jean Garfunkel, que falou o que ele achou sobre isso. O Jean Garfunkel, que é um poeta e compositor também.
Então, eu não sei, fiquei sabendo também agora, recentemente, que o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura. Eu não sei nem o que te dizer, eu fico meio, sei lá, tô meio pasmo. Não que não seja um grande poeta, o Bob Dylan é um grande poeta. Mas, pô, para ganhar um Nobel, né? Fico pensando no meu queridinho Guimarães Rosa, na Clarice, em tantos outros, né, escritores bacanas que tem pelo mundo. E, de repente, parece que as águas correm para o mar, ou melhor... As constelações correm para o popstar, eu não sei, eu sou meio caipora, eu sou meio escabriado com essas coisas. Sou o primeiro a achar que tudo não passa de uma grande injustiça.
Yoki Jean é compositor.
Grande compositor da...
E poeta, né? sabe do que está falando.
Música popular brasileira sabe o que está falando.
Mas eu acho que é isso mesmo. Não é para desmerecer a obra do Dylan. Não é isso. Não é isso que está em jogo.
Não tem como desmerecer o Dylan. Né? O que a gente tem que questionar é o por que o Dylan? Né? Por que a academia quis o Dylan?
E a gente sabe que poesia, trova, os trovadores, os bardos, tem uma relação óbvia, né?
Sim, tanto histórica. Alguém do Nobel falou que ele tem a mesma... O Dylan segue na tradição de Homero e Safo. Enfim, diz que ele tem muito essa tradição, que eu achei legal buscarem lá atrás para falar. Nós não estamos falando que ele é um escritor, um poeta, um trovador, na tradição de, sei lá, James Joyce, Virginia Woolf, Tolstói. Nós estamos falando que ele é bem antes, assim.
Mas aí quando tem que justificar muito, cara, porque...
É que eles vão ter que justificar.
Eles vão ter que justificar. Que, na real, pra mim, o que aparenta é... Eles querem fazer barulho.
Não, foi...
Né?
Eu acho,
é essa a intenção.
Eu acho isso. Criou uma polêmica.
Me lembrou aquela ação de uma revista no Instagram que pegou dois atores globais... Transformou os caras em deficiente físico e falou, ó, somos todos paralímpicos.
Sim.
Então, falei, meu, se a ideia era chamar a atenção, conseguiu.
É, a ideia era chamar... Eu acho que a ideia era chamar a atenção, com
fiquei imaginando o Bob Dylan com o braço com gancho.
Ah, meu Deus do céu. Assim.
Ele pode tudo.
Aliás, a justificativa do Nobel foi engraçada porque não parece uma defesa. Falou assim, que Dylan produziu um fluxo constante de literatura secundária. Que eu falei, meu, é um elogio horroroso.
Cara, que é isso? Literatura secundária?
Exatamente.
Eu acho que nem o Pedro...
É que antes disso eles falaram do lance de reinventar um formato poético da canção.
É, novas expressões novas poéticas. Na grande
eles quiseram colocar poesia no meio da frase para
conseguir. Aí não deu certo.
Não, mas tem uma coisa assim também que a gente vai reparando nos anos, né? Há 3 anos eu acho que quem ganhou foi Alice Munro, que era contista só.
Sim. É canadense.
Canadense.
Né?
E...
Vida Querida, tem um monte. Bom, depois que ela ganhou, acho que saiu.
Aí depois
tudo
que ela ganhou, veio a Svetlana, que eu não sei se pronunciou.
Svetlana foi ano passado. Svetlana. Alexeyevich, eu espero que ela também não esteja ouvindo.
Que é uma jornalista que fazia o quê? Jornalismo literário?
Ela fazia... Também tem
não
isso,
era literatura,
mas baseado,
né,
na história oral. É, também
já
não
vinha
era
aí mostrando assim, olha, estamos demilitando a literatura aí. Quer dizer, eles podem dizer o que é literatura? Não sei. Mas não, eles estão querendo abrir um pouco aí.
Poder eles podem, né? Se as pessoas vão concordar, eu tenho
acho que pode ser uma estratégia de rejuvenescer o prêmio, de dizer que é global, que as fronteiras também das artes, elas estão sendo desconstruídas. Pode seguir nessa linha.
Não, mas voltando nessa questão de delimitar literatura, a gente tem um depoimento da Paula Carvalho, que é jornalista, apresentadora de rádio, que eu acho que é interessante a gente ouvir.
Geisa, Fabrício e Priscila. Sou Paula, não é? Paula Carvalho. Então, depois de ganhar o Bob Dylan, eu acho que as portas se abriram, né? Para o universo pop da literatura. Então, eu vou ser bem louca aqui, para receber bastante tweet me criticando, e dizer o seguinte, que vai chegar o dia que a J.K. Rowling vai ganhar o Nobel de Literatura. E vai ser merecido, hein? Porque o que a molecada começa a ler com J.K. Rowling, depois não larga mais, porque vamos e venhamos, são livros longos, né? Não é nada curto, são bem trabalhados, apesar de que a galera gosta de gongar a literatura infanto-juvenil, eu li já até passada do ponto ali para gostar de Harry Potter e gostei bastante. E, pô, é uma puta saga longa e o pessoal acompanhando, entendeu? Esperando livros, esperando mais livros, né? Spin-offs, digamos assim, da história. Eu acho que um dia ela ainda vai ganhar o Nobel de Literatura. Fica aberto pro mundo, né? Agora, depois de Bob Dylan, gente, tudo pode acontecer.
Ah, J.K. Rowling maior que Bob Dylan. Confere, Pedro Couto.
Eu acho que quando a J.K. Rowling tiver 54 anos de carreira constante, né, sem, enfim, se reinventando sempre, Aí talvez seja merecido, né? Quase meia dúzia de livros de um molequinho com um raio na testa.
Mas Lígia Fagundes Telles tem.
Vai escolher um e não vai escolher outro que talvez também
você sempre vai apostar em um.
Mas faz parte do jogo, né?
É, exatamente. Mas aí é uma questão, o quanto que a gente vai defender, duas, assim, qual o conceito de literatura, tudo bem. E também, sei lá, a relevância dessas coisas, é isso, assim, sempre alguém vai ficar de fora que deveria ter ganhado.
É, ou alguém que ganhou vai recusar, como aconteceu com o Sartre, né, que ele recusou porque ele falou que um escritor não é uma instituição.
Marcelo Mirizola no Facebook. Ia dar na mesma se Bob Dylan ganhasse o Nobel de Psicultura. E ele reúne os atributos para tanto, não duvidem. O prêmio vai chamar a atenção para a literatura, essa atividade exótica em vias de extinção. Não sejamos bobos e preconceituosos. O mundo é dos bagres e dos baiacus. Vamos comemorar. Viva Dilo.
Nesse momento, Pedro está de pé, aplaudindo.
Chorando.
Empoeirado aqui, né?
Empoeirado.
Genial. Temos mais sonoras aí para jogar para o Pedro?
Temos, vamos lá.
Ah, isso daqui é um...
Felipe Lorente, nosso ouvinte número zero... Manda ver, Lorente.
Olá, pessoal do Ex Libris. Como vão? Aqui é Felipe Lorente. Hoje o assunto é o Prêmio Nobel de Literatura, né? E, na minha opinião, eu adoraria que a Lígia Fagundes Telles ganhasse o prêmio, porque acredito que ela realmente tem representatividade, mas ela tem representatividade, até onde eu sei, né? Na literatura brasileira, né? Ela é muito forte, acho que ela é realmente a maior autora, né, aos seus 92 anos de idade que o Brasil tem hoje. Mas eu não sei se é isso que o Nobel estava procurando esse ano. Né? Eu acho que tem algum motivo para que Bob Dylan tenha sido escolhido, apesar da minha decepção. Mas sobre histórico de vida, né, dos autores, eu acho que um dos quesitos é isso, né, que ele representa, que fatos fantásticos, né, ele possui na sua biografia. A gente podia citar o Kundera, que é o tcheco, né, poderia citar o Tchongo, queniano.
Pedro, você concorda com isso? Bob Dylan maior que Lígia Fagundes Telles? Isso mesmo?
Pra começar, não é só uma escolha entre pessoas vivas, né?
Pedro,
nada impede.
Vermelho, coitado.
Não, estou bêbado. Nada impede do ano que vem ela ganhar. Espero que seja viva ainda. Mas é uma questão. É difícil, assim, mas eu entendo. Eu acho que é isso. As injustiças sempre vão ocorrer diante de uma escolha do melhor.
Você sabe que eu estava lembrando agora. Teve, acho que faz 2 anos, no prêmio Pulitzer ganhou o Pintassilgo, que é um.
Da Dana Tartt.
Que é um romance bem comercial, vamos dizer assim. E deu um auê isso nos Estados Unidos também.
Aliás, dizem que o Murakami só não ganha porque ele é muito comercial, né? Eu já vi essa coisa aí que nesse comentário.
Bom, agora esse argumento caiu.
Caiu, né?
Não, mas o Pulitzer não é o Nobel.
Ah, desculpa, Pulitzer.
Tem uma distinção. Eu não sei qual é o critério do Pulitzer.
O Dylan ganhou o Pulitzer. Óbvio que foi um...
O Pulitzer é melhor em tudo.
Foi um prêmio especial. Então é aquela coisa que não tem categoria, né? Então tipo, eles fizeram meio que para ganhar, dar atenção, talvez, né? Às vezes o Nobel quis usar como benchmark.
Mas eu acho que foi muito... Não só, não entrando no mérito, Bob Dylan maior que todo mundo, eu acho que foi uma questão para dar visibilidade.
Isso é indiscutível, né?
Olha, gente, o Fabrício Müller, que mandou também para a gente um depoimento, ele falou uma coisa muito bacana, vamos ouvir?
É muito interessante que o Bob Dylan tenha recebido esse prêmio no mesmo dia em que faleceu outro prêmio Nobel, o Dario Fo. Se não me engano, foi nos anos 90 que ele recebeu. E o Dario Fo é uma espécie de Miguel Falabella italiano, mal comparando. Porque entre os meios literários, muita gente achou uma bobagem o Dario Fo ter recebido o prêmio, porque o Dario Fo é um comediante, é um dramaturgo que faz comédia. Né? O Molière também era um dramaturgo que fazia comédia, ninguém debocha dele. Mas o Dario Fo foi muito debochado e todo mundo achou que o Nobel estava só provocando a intelectualidade com esse prêmio. E hoje em dia, eu não acompanho, não sei basicamente nada sobre Dario Fo, mas a gente vê que a obra do Dario Fo hoje em dia ela é muito respeitada. E Está tendo, inclusive, já há anos, já uma peça dele aqui no Brasil. E hoje já ninguém mais duvida da capacidade dele. Então, eu acho que está na mesma linha, né? Eu achava que podia ser o Felipe Roth, mas como o Felipe Roth não ganhou nem o Nabokov, nem o Borges, então tá ok. Bob Dylan, eu concordei plenamente.
Muito bem, então, Bob Dylan menor que Dário Fó, é isso mesmo?
Isso, exatamente. Maior que Lígia, menor que...
Tem uma escala.
Tá complicado essa escala aí, gente. Mas o que eu achei interessante do depoimento do Fabrício Miller é essa comparação, né? Tipo, o cara italiano lá era considerado Miguel Falabella.
Ninguém dava bola.
Ninguém dava bola e, de repente, agora ninguém mais questiona. Ou seja, tem um peso aí, né?
No nem acho que o Dylan seja questionado, mas eu acho que a questão que a gente estava falando antes da visibilidade, né? Eu só não sei, aí que tá. Eu não sei que visibilidade isso dá pra literatura.
É que eu acho que, na verdade.
Não, mas eu
é
acho
isso.
Que essa questão, pra ele, é indiferente.
Não, isso. O Dylan, nesse caso, é inocente.
A literatura está usando o Dylan para aparecer. Não sei se isso é um plano certo, porque eu não vou comprar um livro do Dylan.
Concordo, exatamente.
Sabe, assim, aí eu compraria um livro de um autor novo. Porra, olha só, não sei nem que autor é esse que veio lá da puta que
pariu. Até que pra editor...
Mas eu concordo e discordo de você. Eu entendo que, no primeiro momento, o Dylan não produz livros e, por isso, o consumo literário pede relevância, digamos assim. Mas, por outro lado, o próprio formato de poesia dele é um formato que dialoga com várias pessoas, com vários autores, com várias tendências. Então, assim, eu li muitos livros relacionados a alguma obra. Então, sei lá, F. Scott Fitzgerald. Independente do quão claro, de quão superficial é isso, ele expande um pouco a própria atuação e faz com que você descubra outras coisas. A própria biografia, aí sim uma autobiografia bem bonita, e do Woody Guthrie, que inspirou o Dylan, ela... Então, assim, tem um poder de influência literária nesse sentido, de todas as influências que o Dylan coloca dentro da música,
sim,
entendeu?
Tá. Eu acho que tem uma outra questão que, assim, que a gente brasileiro não devia aceitar esse Nobel aí de jeito algum, porque não tem nenhum escritor brasileiro que ganhou. Sim, pô, caramba! E a gente tem gente boa pra caralho. A gente tem Machado de Assis, a gente tem Guimarães Rosa, Clarice.
Mas eu vou parecer a conservadora aqui, mas talvez eu seja até. Eu continuo achando que o tempo da leitura de uma narrativa ou até de uma poesia é diferente do tempo da letra de uma música.
Sim.
O tempo demora da muito mais absorção disso.
Mentira, tô brincando.
Não, é diferente.
Mas eu concordo,
A gente vai ter um programa em breve só falando sobre isso.
Mas e as poesias que são curtas?
Acho que é diferente.
Me vem à cabeça, por exemplo, Happiness, do Carl Sandburg, que é ridiculamente curta e que tem um significado.
Não, mas eu não tô falando do...
Do tamanho.
Do tamanho. Um haikai é mínimo.
Então,
mas eu estou falando do tempo de reflexão em cima daquilo.
Então, mas aí é uma aí da, essa questão.
Da maneira como você lê aquilo. A música, você está ouvindo e está fazendo outras coisas. Tá...
Então,
eu
mas quando você pega
diferença.
O Dylan, quando acho. Você pega A Hard Rain's Gonna Fall, por exemplo, que é uma música, enfim, emblemática dele, é uma letra densa o suficiente para você dedicar boa parte do seu tempo em cima dela. Eu entendo que existem poesias ou existem literaturas muito mais profundas.
Não é isso. É que eu acho que primordialmente não foi feito unicamente para leitura.
Mas
você pode parar e ler.
Mas
eu
como
posso
é que você
só
sabe
ouvir
disso?
Ouvir enquanto estou dirigindo.
Mas como é que você
e
sabe...
quer prestar atenção no que está.
Qual que é a diferença? Como é que você sabe que essa música que é uma letra, que é uma poesia musicada ou que é uma letra? Aí aí esbarra num certo numa certa hipótese da coisa, entendeu? Você não sabe. A letra de, por exemplo, a letra de Like a Rolling Stone, ela tinha páginas e páginas e páginas até que ele decidiu reduzir a algumas estrofes, entendeu?
Sim, mas a gente tá na discussão do século, né? Música, literatura, qual é a confluência disso... isso é uma coisa que continua sendo discutida. Os estudos culturais vão dessa linha.
E eu acho que o limite... Né? É realmente difícil de você estabelecer um limite, mas existe. A gente não consegue enxergar ele direito, mas eu acho que tem uma diferença.
Não, ele existe, mas aí eu acho que é uma questão assim. Uma vez que a gente vai discutir o conceito, de música e de literatura, o conceito de poesia, e de letra. Então a letra, na verdade, ela é complementada, ou a música é uma sinergia entre a harmonia, a melodia e a sua letra e a sua mensagem, digamos assim. É um conceito que a gente pode discutir, mas é... E aí eu acho que o Dylan escapa desse tipo de discussão, porque o conteúdo da letra dele extrapola o universo da música. O universo da música, não a música com M maiúsculo, mas a música em que ele está. Você para pensar mais tempo nela, você para refletir, tal qual um livro que você leia. Então, há uma discussão. Eu entendo a discussão do.
Mas eu não estou dizendo que uma coisa é menor que a outra.
Não, não, eu sei que não.
Estou dizendo que são duas coisas diferentes.
Exato, mas é isso que eu estou falando. Conceitualmente, música se consome de um jeito e literatura de outro. É isso que você está querendo dizer. E eu entendo.
Também.
E eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente trata do Dylan, a gente está tratando de uma pessoa que não é I Wanna Hold Your Hand. Ele diz um pouco mais, então você...
Mas a gente podia estar tratando do Tom Jobim, a gente podia estar tratando do Cartola, a gente podia estar tratando do Vinícius. Existem outros músicos que têm composições maravilhosas.
Sim.
Super poéticas, dentro dessa mesma linha. Isso não quer dizer que é literatura.
Sim, mas aí é uma questão do Prêmio Nobel também. É o fato de ter 55 anos de carreira, de manter essa carreira viva... De não, aí é uma questão do conjunto da obra. Óbvio que no caso do Cartola ele se aplica, no caso de muita gente se aplica, mas é uma decisão que o Nobel que eles escolheram e que abre uma discussão que é essa, justamente essa que a gente está tendo.
Abre uma discussão e eu acho que tem a questão da língua, né? Que aí a gente vai para aquela mesma coisa
do
que a
Pris fala.
O inglês, que,
pô, que é dominante.
Dominante.
Mas eu acho que assim...
Vamos colocar na mesa, é dominante.
Sim, não tem como, né?
Mas fazia 20 anos, tá mais de 20 anos que um americano ganhava.
Mas deveria compensar, deveria andar muito mais mulheres, sabe? Muito mais mulheres para compensar o pouco de mulheres que ganhou, e em outras línguas para compensar. Porque, certo, poxa, o mundo não é só, né? Inglês, francês.
Não, é que eu acho que é o
que o povo mas aí, esse é o problema, né? Se o critério do Nobel também é a influência dessa obra, naturalmente ela vai lidar com as maiorias, não com as lideranças, assim,
mas
entendeu?
Tudo bem,
as minorias sempre vão ter uma certa diminuição dessa relevância, entendeu?
Sim,
e é uma pena isso, eu concordo.
Sim, até teve casa própria, Svetlana não era inglês, mas eu imagino que alguém traduziu ela e foi assim que chegou.
É. Aliás,
a Wisława Szymborska.
Não, é a desgraça de mercado estruturado, que a gente não é, né? Que então, é uma outra discussão, mas enfim.
Agora, falando de brasileiros, eu queria pedir pra gente ouvir o depoimento da Cristiane Dantas.
Como você mesma disse na mensagem, eu realmente daria o Nobel de Literatura para o Érico Veríssimo. É um autor que eu li quando era bem novinha, pela primeira vez, li Clarissa. Na época eu tinha gostado muito do livro. Uns 6 anos atrás eu li Incidente Antares e também tinha gostado bastante do livro, mas tinha ficado nisso. Até que ano passado eu resolvi ler a saga O Tempo e o Vento. E aí eu fiquei completamente apaixonada pela história e também pelo autor. Acabei relendo Incidente Antares, acabei relendo Clarissa e os livros da série de Porto Alegre. E acabei lendo também a autobiografia dele, Solo de Clarineta, os 2 volumes. Fiquei encantada pelo autor, pelo homem por trás daquelas histórias. Enfim, o Érico... não era um cara do tempo dele, ele era um cara muito à frente do tempo dele. Eu acho que por tudo isso, assim, eu me deixei levar totalmente por aquela história de O Tempo e o Vento. E depois, por todas as histórias, quase todas as histórias que ele escreveu, eu li quase todos os livros ano passado.
Muito bem, então, Érico Veríssimo, maior que Bob Dylan, é isso? Pedro Couto?
A Cristiane vai vir aqui para fazer um MMA.
É. Eu concordo com a Cristiane, acho que o Érico Veríssimo tem obra, vida e qualidade literária suficiente para ganhar
um. Eu acho que ele faria sucesso se fizesse um compacto da coisa toda, da saga do tempo.
Que compacto o quê? Não vem mexer em obra de autor, pelo amor de Deus.
Não, eu li o Dom Quixote em compacto. Você leu os Lusíadas na íntegra?
Eu não li
você teve
Lusíadas
de ler na escolinha?
Inteiro, imagina.
Quando eu tive de ler, era versão for dummies, assim. Aí, enfim, voltando a falar mal de Dylan, pro Pedro defender aqui.
Não.
Tem, tem uma aspa aqui da escritora Anna North dizendo o seguinte: Bob Dylan não precisa de um prêmio Nobel de literatura, mas a literatura precisa de um prêmio Nobel. Este ano ela não vai ter. Elabore.
Eu? Não, eu, é isso daí. Haters gonna hate, né?
É, a questão que fica é assim, de que modo isso ajuda ou prejudica a literatura, né? Que fica sempre
não,
essa
ainda
dúvida.
Não sabemos, né? Então, ainda é. Não sabemos. Agora, Pedro, eu queria saber, já que ele escreve também, bom, já que a gente pode ler o Dylan também, reformulando, qual é o livro que a gente tem que ler do Dylan? Que é o livro.
Um livro
de um vencedor de prêmio Nobel.
Um livro que vocês precisam ler de cabo a rabo. Eu não vou lembrar a editora, mas acho que é aquela Simon Schuster, chamado Lyrics.
Tá, que é um songbook.
Que é o Todas as Letras do Dylan, é um livro que deve ter uns 5 quilos, mais ou menos. Sugiro. E no livro também tem, além das letras originais, porque isso é um outro ponto, além da letra do disco, ao longo de todos os shows, algumas músicas sofreram muitas alterações ao longo dos anos. Muitas, assim, muitas. Algumas delas foram reescritas de uma maneira absurda.
A letra, inclusive?
A letra, inclusive. Mudava tudo, incluía, tirava a estrofe e tudo mais. Tem essas estrofes. Então, se você quer um livro para ler, é Lyrics.
E Tarântula?
Tarântula é um livro muito mais...
Temos denúncia de que você odiou Tarântula.
Não é que eu odiei. Ele é um livro muito mais experimental.
Que você acha
é
uma época...
É uma época em que o Dylan ainda estava experimentando a escrever. Mas, e ele viu uma possibilidade nessa época de... Como ele estava um pouco enojado...
É de 66, né?
É, ele começou a escrever em 66, mas lançou, se não me engano, em 69... 71.
71.
71, isso mesmo. E aí ele de certa forma, acho que ele estava vendo que ele não aguentava mais a turnê e estava vendo outras possibilidades. E aí uma das possibilidades era virar escritor, algo que o John Lennon tinha feito mais ou menos na mesma época.
Foi ideia dele ou alguém chegou falando?
Não, alguém indicou, se não me engano, não vou lembrar agora, mas foi provavelmente armado justamente porque ele já começava a ter uma relevância lírica aí dentro dessa história. Mas aí ele se acidentou num acidente bizarro em 66, e que muitos dizem que não foi um acidente tão grave quanto ele diz que quebrou o pescoço. Mas dizem que ele morreu, eu e tem um sósia agora. Mas ele se ausentou e passou a escrever um monte de letras que viria a ser The Basement Tapes, que era para como songwriter. Então a ideia dele era produzir letra, compor músicas para outras pessoas e ele só ganhar os royalties.
Mas e o Tarântula?
O Tarântula, ele é interessante, mas ele tá longe de ser relevante dentro da obra.
Quer dizer, o Dylan é melhor compositor do que escritor.
Não,
de
porque.
Literatura.
Não.
Acho
não, porque.
Sim, não.
Não.
Não é melhor compositor?
Opa. Então, eu acho que é isso, não é uma pegadinha, porque se eu falar isso, ela vai falar que ele não é um literato.
Eu sei desse livro que ele foi traduzido para o português para o Paulo Henrique Brito, que é um cara fodido. Um tradutor sensacional.
Vocês deviam ter chamado Peninha aqui. Aí vocês iam apanhar de verdade. Né? Mas eu acho que assim. Tarântula é um livro experimental, então a relevância dele é muito relativa.
É a nota de rodapé.
E Crônicas já é um livro que eu gosto bastante e há uma relevância na carreira do Dylan considerável. Mas é óbvio que o ponto forte dele são as composições, o que não significa que elas são necessariamente... só a música, né? Mesmo porque ele plagia.
Mas se diz, acho que é comum dizer que Dylan é primeiro compositor e não escritor.
Não, pelo contrário, eu acho que na cabeça dele, eu acho que ele é primeiro músico.
Exatamente.
E depois compositor.
Sim.
E é uma composição que naturalmente, e é um ímpeto artístico dele, ele faz desse jeito que se classifica como literário.
Eu queria jogar uma pergunta aí para todo mundo. Será que a gente pode esperar um futuro vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, um artista multimídia?
Tipo um youtuber?
Não.
Eu acho muito possível.
Kéfera no Nobel, hashtag.
Não, Fabrício Calado.
Quem?
Artista multimídia que põe vídeo, poesia,
tudo
misturado.
Mas tipo, você tá falando que nem Marina Abramović?
que nem Marina Abramović, que ela é mais performer, né? Faz mais performance.
Só se você entender literatura no sentido amplo, como contar uma história.
Bom, mas está caminhando para isso.
Mas está caminhando para isso, né? Se a, se a Svetlana, o Dylan, quem será? Não, será que não pode ser um...
Tem de ver se é um padrão, né? Se é consistente...
Será que eles chegam lá, na, no artista multimídia?
Eu não acho impossível. Eu até peguei uma aspa da... secretária do Nobel, é engraçado o termo secretária do Nobel, mas enfim, Sarah Daniels, secretária do Nobel, quando perguntado se a escolha do Bob Dylan significava uma abertura da academia, ela disse que the times, significa... they are changing, talvez.
Tá vendo?
Citando Dylan, para quem não entendeu a piada. Tá?
Exatamente. Então, eu acho possível, mas de novo, em que isso ajuda ou prejudica a literatura? Vai, volta o debate.
Mas eu acho que é uma ótima discussão essa. Assim, qual que é o futuro? Se isso não é um começo de uma mudança de direcionamento, expandindo a literatura para o Nobel como qualquer meio artístico.
É, porque
né?
Senão sim. Você pode pegar...
E então, daqui a alguns anos teremos agora... Netflix.
Não, mas agora sim. Isso pode ser que aconteça, mas a minha opinião sobre isso é... Vai ferrar a literatura.
Sim, ou a literatura como a gente entende. Eu penso, por exemplo, sei lá, se o cara do Eu Me Chamo Antônio Anderson França ganhasse um Nobel, isso ia ajudar a literatura? Não sei. Se o Donald Trump, pelo que ele faz no Twitter, ganhasse um Nobel de literatura. Eu acho que para a literatura não ia mudar muito as coisas. Ia mudar talvez para essa mídia aí que você fala, talvez ela tivesse uma validação diferente.
Mas a questão é essa, qual é o futuro da literatura?
Qual é o
também,
futuro,
né,
da literatura?
E exatamente. Muito mais, muito menos do nome, muito mais da literatura em si. Né?
Queria chamar mais depoimento aí do Márcio Cruz, que está nos Estados Unidos e manda um escritor americano aí pra gente.
Vai lá. Fé em Deus, DJ.
Acho que um autor que merecia ganhar um prêmio Nobel e que não vai ganhar em vida, infelizmente, é o James Baldwin. O James Baldwin é um escritor e romancista, ensaísta e orador, excelente exímio orador americano, que ficou muito conhecido, ficou, pelo menos aqui nos Estados Unidos, se tornou um nome extremamente forte e relevante na luta dos direitos civis. Ele morou durante vários anos em Paris e retornou para os Estados Unidos para juntar forças na luta dos direitos civis ao lado de Malcolm X e de Martin Luther King. Ele morreu praticamente digamos cedo, né? Mas assim, tardiamente em relação aos outros. No entanto, ele não é um dos autores mais populares. Nesse sentido, se é que é possível, um prêmio da envergadura de um Nobel só viria a ajudar, né, a fazer com que a literatura dele se torne mais popular, sobretudo nas classes de trabalhadores de todas as etnias, e não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro.
Cronista, romancista, crítico social. James Baldwin é o Bob Dylan antes do Bob Dylan, é isso? Maior que Bob Dylan, talvez?
É igual, na verdade, né? Em dezembro, em 13 de dezembro...
Não, porque ele é afro-americano.
Sim, então, mas o Dylan representou essa categoria também. Em 13 de dezembro de 1963, o Dylan sentou na mesma mesa que James Baldwin ao receber o prêmio Tom Paine's Award, que é um prêmio justamente de direitos humanos. E foi na época, logo depois da morte do Kennedy, em que o Dylan, em discurso, um pouco bêbado de vinho, disse que ele via, que ele se via um pouco no Lee Oswald, que é o assassino do Dylan. Isso gerou um pouquinho de polêmica.
Que será, né?
Tal qual o Nobel de hoje em dia.
Me pergunto por quê. Ó, pra quem quiser, tem alguns livros do James Baldwin aqui, tá? Apesar dele fazer mais sucesso nos Estados Unidos, tem algumas coisas dele aqui que a gente vai botar nas notas de rodapé deste episódio. Quem mais temos aí, Geisa Martins?
Temos a última para finalizar, que é a Daniele Morelli. Ah, aliás, só queria comentar que ela mandou esse depoimento antes de saber quem que ia vencer o Nobel.
Antes do golpe.
Antes do golpe.
DJ.
Oi, aqui é a Daniele. Eu estou ligando para falar sobre o Nobel. Claro que eu torço muito pela Lígia, acho ela uma escritora fantástica, talentosíssima, com muitos recursos, com uma ironia fina, com uma sensibilidade ímpar. É, às vezes eu gosto mais dela até do que a Clarice. Acho que as pessoas comparar bastante as duas, mas eu acho que elas têm umas diferenças interessantes. Então, assim, estou muito orgulhosa porque ela é nossa, ela é do Brasil e eu vou ficar muito feliz se ela trouxer esse prêmio. Mas eu também adoro Murakami. O Kafka Beira-Mar é um dos meus prediletos. O Norwegian Wood é um romance de formação e é o que eu estudo. Gosto dos contos, acho ele muito... Assim, tem aquele perfeccionismo asiático, mas com uma leveza, sabe? Tem sempre muita beleza, muito lirismo naquilo que ele escreve. E, ao mesmo tempo, é moderno. Então, acho ele bem, assim, diversificado, um grande escritor. Então, se ele levar, também não vou ficar tão triste, né?
Eu acho que a Dani levantou uma bola interessante sobre Lígia versus Clarice, porque eu acho que a Lígia, em vários momentos, ela acabou sendo injustiçada ou... obscurecida pela Clarice. E são duas literaturas diferentes, e ambas muito potentes, né? Bem fortes. É, Dani, aliás, que pena que não foi a Lígia, né? Já que a gente
que
quis o depoimento anterior.
Desculpa,
a gente também estava torcendo aqui para a Lígia, mas não rolou.
Mas a Lígia, bom, em 2066 a gente vai saber se ela entrou na shortlist, né? Porque não dá
para. Mas eu acho nesse ponto aí, eu concordo.
Sei que ela foi
ela
indicada.
É muito mais relevante. Tem uma relevância a ela muito maior do que ao Dylan. Então, quanto a isso, é inquestionável. Entendeu?
Não, a Lígia... Eu acho a escrita da Lígia fenomenal. Né? Ela faz uma sondagem psicológica. Né? Tem a coisa do existencialismo. E aí, diferente da Clarice, que eu acho que é um ponto interessante, é que ela vai por um caminho que parece, a princípio, mais límpido, mais simples, mas que, de repente, ela vai entrando, quando você vai ver, ela está no âmago daquela questão. E a Clarice, ela já é quase que labiríntica de cara, né?
É, já assusta.
Não, é mais sutil.
E elas eram muito amigas, elas eram bem amigas. A Lígia é bem social, né? Então, ela era amiga do Borges, da Clarice, Hilda Hilst. É uma figura... importante para a literatura brasileira.
Sim. Mundial. Sim. Né?
Bom, então vamos aproveitar que o Pedro fez essa concessão à Lígia e vamos pro Dando a Letra. Letra, as dicas culturais e últimas descobertas das nossas cabeceiras. Quem vai começar? Nosso convidado? Vai lá, Pedro. Opa, por favor.
Bom, a minha indicação, eu ia citar um, mas eu não vou citar, porque seria muito óbvio, mas esse também não é... Não. Seria O Ar de Dylan, mas não vale. O que eu vou citar é o As Vinhas da Ira.
O Ar de Dylan?
O Steinbeck, que eu acho que dialoga muito bem com algumas das questões que o Dylan também trabalha, que... sociais e tudo mais, e que é o ganhador do Nobel em 1962. Então tem um duplo diálogo aí com o que a gente está falando hoje. E é um livro que eu gosto muito.
Muito bem.
E que influenciou também Bruce Springsteen, tá?
Que por sua vez foi influenciado por Bob Dylan.
Que exatamente, que era considerado o The New Bob Dylan.
É 6 graus de Bob Dylan. É coisa
tudo ligado.
Que você pensar... Liga com Bob Dylan.
Ai, ai.
Pri!
Eu vou naquele que não ganhou, mas que merecia, que é o Philip Roth, que já ganhou o Pulitzer, o Man Booker Prize, como a gente falou, o Gold Medal in Fiction. E eu vou... A minha indicação é o Professor do Desejo, que saiu pela Companhia das Letras, é de 1977. E é uma espécie de um romance de formação que vai mostrando o amadurecimento da personagem, que é um jovem judeu, acadêmico, e aí o Philip Roth ele faz esse diálogo de um embate entre o intelecto e o instinto, né? O Milan Kundera fala uma coisa interessante, que ele acha que o Philip Roth ele é um historiador do erotismo, né? Um dos maiores historiadores do erotismo moderno. E esse livro, ele tem uma coisa que é sensacional, que é uma característica do Roth, que ele tem a questão da ironia fina e é uma narrativa vertiginosa. Então, eu acho que eu brinco que é um livro que você abre, começa a ler e, de repente, você é sugado, dragado por uma força centrípeta E é como se você estivesse naqueles brinquedos de criança que é uma roda, que fica girando sem parar, e você não consegue sair. Então, para sair, vai ter que enfiar a perna e se machucar ali, né?
O gira-gira lá. Pra,
o gira-gira. Não conseguia lembrar o nome disso. Então, tem uma velocidade, assim, absurda e te prende, sabe? É sensacional. Fora toda a brincadeira que ele faz com essas questões de sexualidade, de instinto, da coisa do intelectual, do professor. E sempre tem uma pitada, alguma história envolvendo o judaísmo, né? Que é uma característica do Rowling.
Bom, vou eu então. Eu vou indicar Meninos em Fúria e o Som que Mudou a Música para Sempre, que vocês não estão vendo aí, mas eu estou mostrando para o povo aqui no estúdio. Ele é basicamente, os autores, acho que diz muito sobre o que é o livro. É o Marcelo Rubens Paiva e o Clemente do Inocentes. E basicamente é uma biografia, vai, daquela época do punk, da época da década de 70 e como surgiu o punk aqui em São
Inocentes
Paulo.
Inocentes é uma banda de punk.
Inocentes é uma banda de punk. Tá. Ele é o Marcelo...
Contemporâneo ao Ratos Porão.
Exatamente, da mesma época ali. Os primeiros... Isso. Fim de 70, de 77 até 82, 85, tinha uma puta efervescência aqui em São Paulo e no ABC, por conta dessa coisa do punk, e o Marcelo Rubens Paiva estava lá. Então, eu não estava lá, mas isso é meio contemporâneo a mim. Então, eu acho muito interessante, porque é muito próximo, né? É que se fosse escrever, sei lá, a história da minha geração, seria uma coisa meio cheia de youtubers e pancadões. E, enfim, eu acho que eu prefiro a história do punk de 70 e 80. E é muito bem escrito, porque o Marcelo Rubens Paiva escreve muito bem. Ele me lembra muito o Feliz Ano Velho, que é ele contando daquela época da vida dele que ele teve o acidente, ficou tetraplégico. Então, ele conta como ele ainda estava tomando os remédios, fumando maconha, fazendo um monte de bosta e, entre isso, vivendo aquela cena punk. E ele alterna com depoimentos de vários personagens daquela época do punk. Então, é um livro que você lê como se fosse um documentário, assim. Então, acho que vale muito para quem curte o punk, para quem curte o Marcelo Rubens Paiva, para quem curte o Clemente também. E é isso aí.
Que editora que saiu?
Alfaguara.
Alfaguara.
Bom, muito bem.
Geisa? E você?
Então, eu vou falar de um conto da Lígia Fagundes Telles, já que a gente está falando nela o tempo inteiro e ela merecia, que é o As Formigas, que está no seminário, no livro Seminário dos Ratos, também é o nome de um conto. Não sei se alguém aqui chegou a ler esse conto.
Eu não li.
É sobre duas garotas, duas mulheres primas que vão morar numa pensão, uma estudante de medicina, outra estudante de direito, e elas ficam no sótão da pensão, e dentro desse sótão da pensão tinha um ex-morador estudante de medicina, e embaixo da cama dele tinha uma caixa com um esqueleto de um anão. E durante a noite, aparecem nesse quarto, começa a surgir um cheiro esquisito de mofo forçado e muitas formigas. As formigas vão em linha reta, direto à caixa onde está o esqueleto do anão. E você não sabe o que acontece direito no conto. Você sabe o que está acontecendo, mas tem uma segunda camada que você fica meio... O que a Lígia está falando aqui? Você sabe que, tá, que as formigas estão indo ali e elas estão indo mexer no esqueleto e o esqueleto vai se formando. A cada noite, o esqueleto vai se mexendo e se formando. As garotas começam a ficar com medo. E, você não, e de repente, o conto termina. E, não vou falar o spoiler final, mas não tem muito spoiler, porque ali já tem essa característica nos contos de... Opa,
acaba,
terminou. Mas não é tipo, o quê? Sabe? Você fica surpreso porque acabou dessa maneira, assim, resolveu desse jeito. Mas é porque a intenção dela não era nem surpresa final, né?
Era outra coisa.
E aí esse conto para mim me pega bastante porque, primeiro pelo elemento fantástico das formigas entrarem e ter essa coisa do dia e da noite, porque as formigas atacam só apenas à noite. E à noite o anão aparece nos sonhos de uma e ele é uma figura de pavor para ela, não precisaria ser, mas é. É um conto essencialmente feminino, só tem mulheres, porque as pessoas, os personagens que aparecem e falam são a dona da pensão, que é uma senhora velha e caquética, que usa uma peruca, e aí as duas novas que estão ali aprendendo e tá surgindo a vida delas, e elas estão estudando, e elas vão descobrindo as coisas. Então, acho que a Lígia fala de muita coisa ao mesmo tempo, mas fala muito do nosso lado feminino, de principalmente psicológico feminino, do homem ser o perigo, sabe? Não sei, uma interpretação muito minha, mas do homem ser um perigo, do anão que, né, poxa, é um meio homem ali, entre aspas, mas ele representa um perigo para as garotas que se assustam com aquilo, aquela coisa da figura masculina se formando. É louco, enfim, indico. Espetacular. Espetacular. E esse livro foi lançado pela Companhia das Letras, mas ele foi publicado em 77, então ele já é bem antigo.
Então, tem que procurar por aí.
Olha, o meu também era de 77.
Ah, é?
Ó, que é a época do punk em São Paulo. Ou seja, tudo leva. E que disco o Dylan lançou em 77?
77, caramba. Eu acho que ele tava em...
Vestibular do Dylan.
Street Legal.
Aí.
Não, acho que é de 78.
Presta?
Não, 70, muito bom o Street Legal. Vou te confirmar aqui. Mas Street Legal é muito foda. É o disco anterior ao... A fase cristã dele.
Eita! Bom. Vamos
78, por... desculpa.
78. Então, 77, surpreendentemente.
Hard Rain, que é um disco ao vivo.
Ah, tá. Então, disco ao vivo é outra história. Muito bom. A gente fica por aqui. Nós temos duas hashtags: Fica Dylan e Fora Dylan. Mande e-mail pra gente no exlibrespodcast@gmail.com ou procure a gente no Facebook, exlibrespodcast. E é isso aí.
Vale. Essa coisa de ficar Dylan e fora Dylan, sério?
Pode mandar.
Que medo.
Fica Dylan e fora Dylan. Você está com Pedro, você está contra a gente. Basicamente. É isso aí. Assine a gente nos melhores apps de podcasts do Android ou iTunes. E por hoje é só, pessoal.
Valeu, obrigada.
Valeu, Pedro. Obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado.
Obrigada pela audiência, gente. Até a próxima.
Hasta.
How many roads must a man walk down before you may call him a man?
Wow!
How many seas must a white dog sail before she slips in the sand?
My friend is blowing.